Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
Livros e autores.
Hoje, a partir das 19h30, no Espaço Tecnologia e Arte do SESC 24 de maio, na rua 24 de maio, 109, será lançado o livro Cantos da Floresta, Iniciação ao Universo Musical Indígena, da Magda Pucci e também da Berenice de Almeida. Este volume, publicado pela editora Peirópolis, vem acompanhado pelo CD, do CD com 27 músicas indígenas. A Magda Pucci e a Berenice de Almeida conversaram a respeito desse livro com Marcelo Bittencourt.
Berenice, até para que os ouvintes tenham uma ideia, como é que vocês estruturaram o livro?
O primeiro capítulo a gente chamou de Mundo Indígena, que é onde exatamente a gente procurou, logicamente, não conseguimos abarcar tudo, mas o máximo que a gente pôde de dar uma ideia sobre esse universo indígena, que é feito de muitas culturas. Então, não é só o mundo com muitas culturas indígenas. No segundo capítulo, aí a gente, então, abordou as músicas indígenas. A gente fala as no plural, porque a gente também tem o costume de falar, ah, a música indígena, então é toda igual. Ela não é toda igual. Lógico que existem características que a gente até elenca e fala sobre elas, que de alguma forma unem esses povos indígenas no seu fazer musical, mas as músicas indígenas são diferentes entre si, porque os povos têm expressões musicais diferenciadas. E depois, nesse capítulo Músicas Indígenas, a gente também se dedica aos instrumentos. Então, também a gente se detém um pouco nisso, que também as pessoas têm muito pouco conhecimento. Pessoas ainda têm esse estereótipo do que índio toca tambor, né? Infelizmente, isso ainda é muito forte. E no caso dos indígenas brasileiros, os sopros têm uma importância muito grande, e os maracás. E depois, então, como a Magda disse, esses 9 povos, a gente tentou abarcar culturas bem diferentes. Então, nós falamos dos Guarani, Caigangue, Krenak, Paiter Suruí,
Cambeba,
Cambebe, Ujá, Xavante,
Icolenga-Avião
e povos do Rio Negro. E aí, em cada povo, a gente fala um pouquinho sobre o povo, historicamente, alguma característica pode se destacar mais, tal, e aborda pelo menos 2 músicas de cada povo.
Segundo alguns musicólogos, a música indígena é monótona, pobre e primitiva. Vocês não concordam com isso. Berenice, por quê?
Pois é, esse tipo de... Até no livro a gente fez um levantamento de algumas expressões ali do começo, não só de musicólogos, mas dos viajantes, quando eles chegaram no Brasil, lá do século XVI, em que falavam de urros e coisas desafinadas, estridentes, isso mesmo. Então, esse tipo de sonoridade, né, uma que não é só, não são todas assim iguais, mas esse tipo de sonoridade, ele precisa ter outras escutas, é isso que a gente acha. Primeiro que ela não é uma só, então a gente costuma, por isso que a gente quis pôr no livro um CD com 27 áudios, para as pessoas verem um recorte dessa diversidade, que é imensa. Então, a música dos Guarani é diferente das músicas dos Caigangue, dos Icolém, dos Paiter. Então, como isso é diverso? Então, não é a única música indígena. Agora, esses adjetivos, monótona, tal, eles vêm, muitas vezes, de uma percepção não tão apurada do que é essa sonoridade tão diferente dos nossos referenciais. Porque a nossa música popular brasileira, assim, que a gente está mais acostumado a ouvir, que ouve no rádio e tal, ela está calcada em princípios musicais centro-europeus, de toda essa nossa cultura europeia, que a gente, eu sempre falo, não é pra gente jogar no lixo isso de forma alguma, mas essa, são referenciais que ficaram muito calcados na nossa escuta. E essa monotonia, às vezes, vem ou de uma flexibilidade rítmica que a gente não entende direito, ou até de um perfil melódico que, às vezes, não é exatamente dentro de alguns parâmetros tonais que a gente está mais acostumado, por exemplo.
Tem outras questões que é o tempo, né? As músicas têm uns tempos muito flexíveis, uhum, e, às vezes, são longuíssimas. Você está achando que eles estão repetindo o tempo inteiro a mesma coisa? Na realidade, tem várias micro variações que eles vão fazendo. Isso também tem vários etnomusicólogos que estudam, fazem partituras para analisar essas variações que são feitas ao longo de uma música, de um determinado ritual, para mostrar exatamente que não é igual, que não é repetitiva no sentido de ser exatamente igual. Agora, para quem ouve e não está acostumado, fala: ah, nossa, já não aguento mais. Ouviu dois minutinhos, falou: nossa, mas vai ser sempre essa mesma coisa, não muda. Agora, a gente tem que entender também que essa música, ela tem um caráter funcional. Uhum. Né? Ela não é uma música para ser ouvida no rádio, né? Ou para você sentar numa sala de concerto e ficar ouvindo. Ela não foi feita com essa intenção, ela está totalmente integrada dentro de rituais, sejam eles cotidianos, né? Seja desde uma cantiga de ninal, de um canto de colheita, né? Um canto de guerra ou de um ritual funerário. Então, o que acontece? A gente tem que entender que isso está acontecendo com um monte de outros elementos acoplados, desde a dança, paradas, retomadas, falas. E trocas de quem está liderando aquele ritual, aquela música. Então, assim, não é uma coisa que você dá para entender como uma canção, uma sinfonia que tem a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte. Porque os critérios são totalmente outros. Então, se a gente avalia isso com os nossos critérios ocidentais, europeus, a gente vai falar: essa música é chata, essa música é monótona, não tem graça, repete sempre. A gente vem com todos esses estereótipos que já foram amplamente comentados ao longo dos séculos. Então, a gente, evidentemente, que a gente está buscando fazer com que as pessoas entendam que precisa, como a Berê disse, ter uma outra escuta, né? Um outro entendimento, mesmo que eu não esteja lá no ritual, porque o disco é o disco, mas eu ler a respeito disso, tentar entender em que sentido aquela música está acontecendo, também observar outros elementos que não existem na nossa música, que são esses sons mais nasais, fonemas que a gente não usa, algumas estruturas que também não existem na nossa música. Então, a gente não tem que só pensar: ah, essa não tem, não tem, não tem. Ao contrário, o que eles têm que nós não temos? Que eu acho isso o mais importante, porque sempre falam: ah, não tem ritmo, não tem melodia. Como assim? Lógico que tem ritmo, lógico que tem melodia, só que ela é diferente da nossa. Então, é obviamente que a gente tem que ter essa escuta. Se a gente fica com o nosso ouvido atrelado à escuta da música popular brasileira ou erudita, vai ser considerado uma coisa muito esquisita mesmo.
É, buscando, né? Se a gente ouve buscando os nossos referenciais só. E que, no fundo, você vai se deparando, quando a gente foi fazer as partituras, acho que isso é um exemplo muito clássico, né? Então, lógico que essa música, ela não foi feita para ser escrita. Ela não foi feita. A nossa escrita musical, ela está totalmente vinculada a um tipo de música ocidental, como a gente falou, centro-europeia. Ela nasceu daquela necessidade histórica daquele momento, daquele tipo de música. As músicas indígenas não tinham escrita, quem escreve é a gente querendo entender melhor. E a gente achou importante escrever para aproximar as pessoas, porque às vezes justamente uma escuta assim: ah, ai não, não consigo nem entender o que eles estão fazendo, não vou fazer. Então a gente falou: não, vamos tentar facilitar. E, por exemplo, o Xavante, da Ripopo, ou da Roihã, que a gente tem no áudio. Quando a gente for escrever, a gente tem um problema, porque a nossa escrita não contempla uma série de coisas que estão ali, como uma certa flexibilidade rítmica, nuances melódicas que, entre um intervalo que não é exatamente preciso aquele da música tonal. E a nossa escrita está baseada na música tonal. E, mas aí o teu ouvido, ele vai percebendo isso. Então a primeira vez que você ouve, você não ouve tudo. A segunda você também não, a terceira. Aí a quarta você vai vendo. E a gente vai ficando assim, até abismado, por exemplo, no caso do da Ripopo, que tem aquela coisa... que a maioria das pessoas fala, ah, é tudo igual, é tudo... E a gente falava, não, é impossível. Eles estão todos juntos cantando e eles mudam uma notinha exatamente juntos. Depois de não sei quantas vezes fazendo de um jeito. Então aí você fala, nossa, eles têm que estar com aquilo tão interiorizado, eles têm que estar tão apropriado daquilo, que todos ao mesmo tempo, um grupo de pessoas, conseguem fazer em vez de... Quer dizer, é uma super nuance para nós. Então a gente começa a ver a riqueza dessa música e não vê o que está faltando, como a Magda falou.
Magda, quais os instrumentos indígenas que mais chamaram a sua atenção?
Como a Berê disse, os sopros, os instrumentos de sopro, são, digamos, a grande vedete do instrumental indígena brasileiro. Você tem vários tipos de aerofones, desde que seriam os clarinetes, que são os instrumentos que têm palhetas, alguns de 2 metros de comprimento, feitos de vários tipos de bambu, até flautas, das mais pequenininhas até flautas maiores, transversais, verticais, enfim, de todos os modelos que você pode imaginar, com embocaduras diferentes. E o sopro, além dessa diversidade de materiais, de sonoridades, ele tem um aspecto simbólico muito importante. Né? Tanto é que tem, praticamente em todas as comunidades indígenas, a flauta é proibida às mulheres. Só os homens que tocam, com algumas poucas exceções. Isso tem uma explicação mitológica, quando as mulheres perderam o direito de tocar os seus instrumentos de sopro e tal. Não vou contar aqui, tem que ler o livro para... Depois a gente pode fazer um adendo para eu desvendar esse segredo. Então, quer dizer, o sopro, ele tem um sentido de se relacionar com esses espíritos que estão... além do nosso entendimento racional, que são seres que vivem em outra esfera e que, quando tocados, eles são acionados e eles podem ser as vozes desses espíritos. Então, o sopro não é só uma questão, de novo, estética. Ele tem um caráter espiritual, está muito envolvido em determinados rituais. Tem algumas flautas que só podem tocar homens em uma determinada situação, quando são casados, outros só quando são iniciantes, o outro só 3 mestres que podem tocar no funeral tal. Quer dizer, você tem também uma série de regras de quem pode tocar ou não aquele instrumento. Então isso também revela uma série de aspectos da questão social e cultural desses grupos. Então os sopros realmente são, assim, digamos, um assunto amplamente explorado por vários pesquisadores. Existem livros só sobre os sopros indígenas. Agora, obviamente que um instrumento que aparece praticamente em todos os grupos, as línguas deles, mas é o chocalho feito de cabaça ou feito de coco, que é esse recipiente com vários elementos dentro que produzem esse som do chacoalhar. Ele tem uma função também muito importante, principalmente para os pajés, para os xamãs, que são aquelas, os curandeiros, aqueles que invocam essas entidades espirituais. Então, nesse caso, o maracá, ele tem também uma função não só espiritual, mas também de liderança musical, para dar o tempo, para você dizer que horas que começa, que horas que termina. Ele é meio que o bastão do regente, assim, de uma certa, se você quiser fazer uma relação. Então, são, acho que, esses dois instrumentos que têm, digamos, uma preponderância e muita importância. Agora, a gente tem alguns poucos tambores, né, que são utilizados. Tem arco de boca, que a gente até tem um exemplo muito legal dos caigang, que é um instrumento raríssimo, que até se tem notícia em tempos remotos, mas a gente descobriu uma gravação, inclusive, dos caigang tocando esse instrumento, que é um arco de boca de quase 2 metros, que é algo raríssimo, que só achava que tinha na África e na Ásia, e foi localizado aqui. Então, a gente também tem alguns instrumentos que são, digamos, não são muito conhecidos desse imaginário indígena, mas que estão sendo tocados em algum lugar desse Brasilzão afora.
A Rádio USP apresenta... programa de índio. Um trabalho do Núcleo de Cultura da União das Nações Indígenas.
Boa noite, ouvinte. Nós estamos aqui para esse último programa do ano de 85 e queremos fazer um programa bom hoje com esse clima de fim de ano aí, que para as comunidades indígenas não tem muita relevância o Natal e Ano Novo e tudo, mas nós sabemos que com o ouvinte nós gostaríamos de nesse dia respeitar a cultura do ouvinte e fazer um programa sem muito conflito de terra, sem muito conflito com garimpeiro. Programa de Índio, a produção de Ângela Maria Papiani, apresentação Ailton Krenak, operação de áudio do Tião Marciano.
Para mim, é impossível falar dos Krenaks sem lembrar do Ailton. Magda, que retrato você faria dele?
Bom, eu sou fanzésima do Ailton. Eu conheço já a obra dele, as falas, os discursos do Ailton já há muitos anos. E eu tenho um respeito enorme por ele, assim, pela atuação dele, pela forma como ele se expressa, que eu acho que ele é um orador de primeira, assim. Eu acho que ele tem uma clareza de pensamento que fala muito bem, assim, para todos. Não é só o militante ou o indígena ali na aldeia, ele fala, acho que muito claro para todo mundo, sem ofender, mas cutucando, dando umas apontadas de dedo, mas sem agressividade, enfim, eu acho que ele tem uma condução nesse processo do protagonismo indígena fundamental. Eu acho que o Ailton é uma das figuras centrais dentro da história indígena como o cara que colocou os indígenas num outro patamar. Já viajou o mundo inteiro, teve aquela turnê que ele fez com Milton Nascimento, que ele era o porta-voz dos indígenas no mundo inteiro. Então isso, assim, obviamente que lhe dá uma importância fundamental. Ele tem já alguns livros que são muito importantes, a gente até indica uma compilação que foi feita pela Zog, depois saiu um outro livro sobre ele. Então, assim, ele já é um cara que está na história oficialmente, e ele tem essa coisa de querer muito dar espaço e voz para os outros líderes indígenas, como o Álvaro Tucano e tantos outros, o próprio Daniel Munduruku. Então, assim, ele está Cacaverá, outras figuras que surgiram, digamos, na esteira do Ailton, eu acho que muito dentro desse espírito de querer fazer essa ponte entre a voz indígena e a nossa sociedade surda, né? Então, acho que a gente tem que entender o Ailton como essa figura de conexão entre pessoas. E, obviamente, a gente batalhou muito para a gente ter, tanto no prefácio do outro livro para criança, que é o Floresta Canta, quanto no Cantos da Floresta. Ele acompanhou esse projeto aí nos quase 6 anos que a gente está trabalhando nisso, e ele é um, assim, muito entusiasta dessa ideia, e sempre Outras Terras também ele super curtiu, a gente mandou para ele achou muito legal. Então, assim, o Ailton é um cara que está dando apoio para todo mundo que se volta para essa questão indígena com um olhar bastante aberto, que eu acho fundamental.
É isso, e o livro Cantos da Floresta, Iniciação ao Universo Musical Indígena, de Magda Pucci e Berenice de Almeida, será lançado hoje, a partir das 19h30, no Espaço Tecnologia e Artes, do SESC 24 de Maio. Fica na Rua 24 de Maio, 109. Este volume, publicado pela editora Peirópolis, vem acompanhado de um CD com 27 músicas indígenas.
Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.